episódio do Freecast.
Terça-feira e o Freecast está no ar, porque hoje é dia de se remexer muito. Vocês dão uns tempinho aí, faz uma dancinha que o editor vai botar a musiquinha.
Não.
Eu me remexo muito, mexendo muito.
Hoje pegamos a Fanficórnio Airlines e vamos à terra do Maple Syrup. Aqui quem fala com vocês é o aqui, @Doug, e me acompanham nessa jornada o nosso cetáceo dançarino, @OGuilhermeMelo, _.
Roma. Salve, galera, eu sou o Melo e não tem como ficar triste ouvindo Lady Gaga.
Não, ele tem toda a razão.
Concordo.
Realmente.
E nossa convidada correspondente internacional que vai nos desmitificar o que é a rabaterapia. E que está lá no Canadá. Oh my Canada.
Oh, Canada. Isso aí.
@PaulaFireborn. Acertei?
Fireborn. Quase. Quase. Mas é isso aí, aí, galera. Tá ótimo.
Perfeito. Não se esqueça de ver nossas fotos vestidos de guardas florestais em @InstaFreecast e ver se o sistema educacional em geografia do Canadá é tão ruim quanto o americano em @TikTokFreecast e nos mande a história do dia que você chegou na balada no Canadá montado num urso para e-mail do freecast@gmail.com. Pois bem, meus amiguinhos. Hoje temos correspondente internacional.
Viajamos novamente.
Quanto é que tá o dólar canadense aí pra fazer a conversão pra real aqui, Paulo?
Velho. 3. Não sei se eu acho que baixou de 4 já. Tava 4 uma época. E acho que já deu uma melhorada.
Então, você ouvinte canadense, nos mande um superchat. Um dólar 3, canadense.
3.84.
Ó, já dá pra 3.84. Já dá pra comprar uma coxinha.
Pegamos
já,
pra
baixo. Vai pagar. É. 3.84 é bom. Bom.
Bem, infelizmente a minha camiseta de um time canadense não chegou a tempo. A entrega da Shopee me sacaneou nessa. Então, tô com a camisa de um time americano, é o mais próximo que eu consegui chegar.
Ok. Tá bom.
Fala, eu queria te perguntar uma coisa antes. O início de tudo, assim. O nome é bem curioso, né? Rabaterapia. Então, a gente precisa que defina pra gente o que é a rabaterapia.
Bom, em relação ao nome mesmo, é literalmente o que é, tipo, é pra separar o rabo e a terapia. Rabo é bunda, né? E terapia é, então, é uma terapia que você faz mexendo a bunda. Então essa foi a, é, tipo, de onde surgiu o nome, né? Que eles queriam uma coisa engraçada e que todo mundo fosse entender e, tipo, sentir que era um nome legal e diferente. Então surgiu o rabo terapia. E agora, dentro da rabo terapia, ainda já também tem o culoterapia, que é uma aula em espanhol.
Olha.
E daí, tipo, ao invés de raboterapia, é culoterapia. Então, assim, bem, o bagulho vai envolvendo. Então, vai envolvendo, vai evoluindo e assim, sei lá até onde vai parar.
E é tipo uma academia que tem a escola de dança ou é uma escola de dança em específico?
Não é uma escola de dança, porque a gente, quando a gente fala sobre escola de dança, a gente imagina que é um lugar, por exemplo, onde os professores vão te ensinar técnica, onde os professores vão te ensinar como tu movimenta o braço dessa forma, como tu faz aquilo. Literalmente técnica de dança, e ali não, ali é um lugar pra tu ir dançar e se divertir. Então, tem gente que não dança nada, e tem gente que dança, nossa, podia ser, sei lá, dançarino profissional, tá ligado? Então, eu acho que o fato de, primeira coisa também, nosso professor, que é um dos principais professores lá, ele também não é formado em dança, tipo, ele não tem curso de dança, assim, pra dar aula e coisa assim, né? Então, é mais como um lugar pra todo mundo se juntar e ser feliz, e não tanto como uma escola relacionada à técnica e aprender, tipo assim, repetição e etc. Não, é mais pra realmente ter um lugar pra aqui em Montreal, aqui no Canadá, pra se soltar e fazer vários estilos diferentes num ambiente super solto e super descontraído, que uma coisa que não seria tão possível se fosse literalmente uma aula técnica de dança, né? E é por isso que atrai tanta gente também.
Mas é só brasileiro que atrai ou vai canadense também, ou como é que é?
Então, no início, era muito, muito mais... Era, tá, vamos dizer, 99,99999% brasileiro, porque era só aula de funk. Agora que eles mudaram de lugar, agora que eles têm um espaço que é deles, que eles não têm que mais alugar a sala por hora. Aí eles começaram a adicionar outros ritmos. Eles botaram hip hop, colocaram pop, colocaram a culoterapia, que são ritmos latinos. Colocaram aula de zouk, que é aula de casal. Aí começou a chamar um pessoal canadense... até o pessoal, tipo, latino daqui mesmo, sabe, mexicano, colombiano, então como eu aprendi um pouco mais, né, mas quando era funk só, era só, tipo, o amigo que foi carregado por um amigo que já fazia e, tipo, foi puxado e foi, então agora tá realmente começando a aumentar um pouco o número de pessoas de nacionalidades diferentes que estão fazendo, no caso, né, então tá bem interessante, tá bem legal.
Tá no início, então, era meio que uma integração pra juntar os brasileiros?
Exato. Tipo, a empresa, né, tem dois CEOs, tem a Priscila e o Guilherme. O Guilherme é professor das aulas de funk e o CEO da empresa. E ela também, ela é CEO e ela faz da área de marketing por trás. E foi literalmente assim, vontade de dançar, né, Gui? Faz tempo que a gente não dança, não tem lugar. Vamos alugar uma sala ali e vamos chamar um pessoal? Aí eles alugaram uma sala e botaram ali, sei lá, no Facebook, não sei onde, porque naquela época eu nem tava lá ainda. E falaram assim, gente, estamos pensando em fazer uma aula de dança, tipo, só pra se divertir, quem vai? Aí lotou a aula. Aí os caras, ok, talvez a gente tenha alguma coisa aí, alguma coisa que tava faltando pra comunidade no Canadá, que tá crescendo cada vez mais a comunidade brasileira no Canadá, aqui em Montreal, então, é tipo, é impressionante como tá crescendo. Então eles acharam esse gap de mercado... focado na cultura brasileira e, tipo, no mercado brasileiro, e começaram aos poucos a aumentar o número de aulas. Então começou, vamos fazer duas por semana. Aí agora, tipo assim, menos de começar a ter outros ritmos, só de funk já tinha segunda, terça, quinta e sábado, dois horários. Assim, isso tudo de uma aulinha com o pessoal só pra se divertir. Então foi um crescimento muito louco. Começou em maio do ano passado, essa primeira aula que eles fizeram, assim, pra testar.
É bem recente e foi um crescimento bem significativo, né? Porque tu pega assim, não, eles conseguiram identificar essa carência e explorar de uma maneira fantástica, né? Em um ano já compraram o próprio espaço, né? Mas eu tenho uma dúvida, que daí eu posso parecer até meio burro ali, mas Montreal é do lado que fala inglês ou francês? Ou ambos?
Eu ia perguntar isso também.
Francês. A gente tá no Quebec, que é a província francesa, né?
Eu sempre
tenho uma curiosidade pra como é que é um país que fala duas línguas, como é que interage a população. Eu sempre tive essa curiosidade.
É, assim... Canadá é mais um pouco mais parecido com os Estados Unidos em relação à estrutura de governo, né? Então, por exemplo, cada província, que seria no Brasil e que a gente chama de cada estado, tem suas leis específicas e tem a sua forma de lidar com imigração, por exemplo, de uma maneira específica. No Brasil, qualquer pessoa que imigra tem o processo federal, que é a imigração para o Brasil. Aqui, que nem nos Estados Unidos, cada... parte, né, que a gente chama, no caso aqui, província, tem o seu método de imigração, principalmente o Quebec, por causa do francês. Então, por exemplo, o Quebec é a única província, talvez não a única, não vou dizer a única, que pode ser que eu esteja falando besteira, mas é uma das únicas províncias que tu tem que, por exemplo, comprovar que tu fala francês para tu conseguir imigrar. Sem tu falar o francês, tu não imigra. Tudo aqui é em francês, as placas de trânsito, o contato com o consumidor, tu tem que saber falar inglês e francês. Se tu liga para um negócio de saúde, primeira língua, francês. Então, basicamente, é basicamente tudo em francês, assim. Não que as pessoas não falem inglês, porque falam também. Até porque Montreal é uma cidade universitária, né? Tem uma das maiores universidades do mundo, estão aqui em Montreal, que é a McGill. Então, é uma universidade, assim... e traz muita gente, né, de tudo que é canto do mundo, mas é porque é Montreal, porque Quebec, assim, tu viaja uma hora aqui de Montreal, tu vai no McDonald's, as pessoas não sabem falar inglês contigo.
Caramba!
Mas Montreal...
É. Não, pode terminar, termina.
Não, só que Montreal é um espaço ainda à parte dentro do Quebec, porque comparado com outras cidades do Quebec, ainda fala muito inglês. Tem várias cidades pequenas, assim, tipo de interior de Quebec, que assim, nulo, inglês nenhum.
Vai, rola uma rixa entre o pessoal ou não?
O Quebec é o Rio Grande do Sul do Canadá.
Ah, é?
É, separatista.
Tem um sorriso deles.
O Quebec é o meu país.
Exato, Quebec é meu país. Tipo, a gente tem não sei quantos mil de imigrantes aqui, mas né, eles que se explodam, tem que saber falar inglês. E é um bagulho muito louco. Tá? Até eles estavam para uma nova lei, estava para passar, não sei em que estado que está agora, de a obrigação do uso do francês, né? Então, tu não teria acesso, por exemplo, a opções em inglês quando tu vai falar com coisas do governo, tu tem algum problema com teu visto, tu não teria acesso a alguém que fala inglês, só francês. Tipo, umas coisas assim... Bom... É não, isso aí.
Assim, isso é curioso, porque eu... Quando pequeno, eu gostava muito do Canadá, porque eu não sei... Eu só simplesmente simpatizava com a ideia do Canadá, assim, eu achava legal o nome Quebec, sabe?
Uva!
Era isso, e é porque a bandeira era vermelha e branca, né, colorada e tal, então claro. Isso é essa associação, né? E eu, quando eu descobri que falava francês em inglês, eu fiquei, por que diabos fala francês? Só depois de muito tempo na escola que eu fui entender o porquê, né? Eu ficava assim, por quê? Mas não faz sentido se os Estados Unidos falam inglês, sabe? Eu ficava nessa mãe. Mas tem uma coisa que, assim, eu não conheço tanto do Canadá, direito, muito pouco, inclusive. E o pouco que eu conheço é muito baseado no que a gente vê tipo, em série, em filme. E sempre retrata o povo canadense como um povo muito educado, muito receptivo.
Uhum,
isso
sim.
É verdade ou é meme?
Depende de que lado, de que parte do Canadá tu tá. De novo. Quebec é um caso à parte, então aqui o pessoal não é assim, não tem essa coisa do tipo, ai, desculpa, obrigado, não. Agora já o pessoal de Ontário, tu vai pra lá, tu sente a diferença, tu vê assim como é muito mais, o pessoal é muito mais educado. Muito também porque, por exemplo, onde eu tô, que é Montreal, tem, assim, acho que o que tem menos aqui é canadense, tipo, tem muito imigrante. Então as culturas meio que se perdem. Então aquela cultura do canadense de ser extremamente educado, tipo, até demais, de ser extremamente certinho, de ser extremamente, né, não tem tanto aqui, porque aqui tem muita gente de lugares diferentes, muitas culturas diferentes, então eu não vejo tanto. Tanto que na época que eu trabalhava com o público, eu sabia exatamente se tinha alguém que tava vindo que não era daqui do Quebec. Porque daí sim, era aquele overpolite, tipo, muito, muito, muito educado, tipo, sorridente, blá, blá, blá. Então eu acredito que seja em algumas partes do Canadá, sim. Mas aqui no Quebec não é tanto assim. Não tô dizendo que o pessoal também é muito chato, né? Assim. Mas não é tão educado como nos deixava transparecer os filmes e séries e tudo isso, né? Tipo, não é tanto assim, não. É mais... comedido.
E me diz uma outra coisa, assim, tem muitas coisas assim que são retratadas em filmes e séries em relação ao Canadá, né? Mas tem uma coisa que é muito famosa, assim, de conhecimento geral, que é a questão do hockey, né?
Sim.
E eu tenho muita curiosidade nisso, acho que eu já até te perguntei algumas vezes sobre isso. Mas o hockey aí no Canadá é tipo o equivalente ao futebol aqui.
É isso.
O fanatismo é o mesmo, assim, e tal, a galera...
Eu não sei se o fanatismo chega a ser o mesmo, porque o futebol é uma coisa muito louca, né? Mas é o esporte que o pessoal acompanha, é o esporte que o pessoal joga na universidade, é o esporte que a criancinha vai fazer... quando é mais novo, até porque o inverno aqui, depende de, tipo, várias províncias, mas a maior parte do inverno é que ele dura muito tempo. Então a criança não vai poder jogar futebol por 6 meses do ano escolar dela, porque é impossível tu ficar fora jogando futebol.
Não, faz sentido.
Entendeu? Então eles fazem o quê? Eles fazem rock, eles fazem patinação, eles fazem coisas que eles conseguem fazer indoor, né? Por isso que também não tem tanto futebol americano, porque nos Estados Unidos também neva, mas não é tão frio como no Canadá, no mundo geral, né? Então nos Estados Unidos mesmo nevando, tu vê às vezes no Super Bowl tá nevando, mas eles conseguem ficar lá fora, né? Às vezes no Super Bowl aqui tá menos 20, não tem como alguém ficar jogando futebol no menos 20.
Tá impossível.
Então, então o hockey já aqui, não. Né? O hockey já é uma coisa que pode ser feita indoor, também dá pra fazer, ser feita outdoor no verão, então, tipo, também existem lugares que tem pistas de hockey que você consegue fazer no verão. No verão ainda tem os estádios que mantêm o gelo, né, dentro do estádio, então eles conseguem fazer o ano inteiro o hockey. Então eu acho que esse é um dos principais motivos, assim, porque é literalmente o esporte foi feito pra esse tipo de tempo, né, pra esse tipo de menos 20, menos 30, blá, blá, menos 40. Então é isso, mas são super fanáticos. O time de Montreal é um dos melhores times também, um dos que mais ganhou a Stanley Cup, né, a gente chama, que são os Canadiens, ou Canadiens, depende do que tu falar. Que também que são, é um belo time, assim. Desde que eu estou aqui, não ganharam. Mas talvez, faz 7 anos, mas ganharam muito por muito tempo. Então, e a gente tem daí aquela coisa, tipo, Grêmio e Inter, que são os Canadiens, que é daqui de Montreal, e o Maple Leafs, que é de Toronto, né? Então tem essa.
O clássico.
O clássico, exato, o clássico. O Grenal aqui é o Canadiens, que por coincidência, Canadiens é a majority do. A maior parte do jersey deles é branca com um vermelho e o Maple Leafs é azul com branco. Então, assim, existe um padrão. Entendeu? Existe um padrão.
Ah, e tu, nesse caso aí, tu é do time de Montreal.
Ah, ou... sim. Eu não acompanho muito. Já fui em 2 jogos em lugares tipo, super bons, porque ganhei os ingressos, tipo, por sorte mesmo, assim. Porque, mas assim, tu consegue comprar durante a temporada ingresso por tipo $15, $16, mas aí é bem lá em cima, né? Mas não é um esporte, tirando o final de temporada, é um esporte que é tranquilo tu ir ver, não é tão caro assim, não.
Isso é interessante.
E o pessoal anda, sei lá, com a camisa do time?
Sim. Tu pega o metrô no dia de jogo e assim, é só. Uhum. Só o que tu vê, assim. E é um uniforme grande, né, porque a jersey, ela é grande, tipo, ela é, porque ela é comprida, não é que nem a camisa tinha de futebol, que é justinha. Ela é um negócio maior, então fica bem chocante de ver, assim, é bem legal.
Isso é legal.
Ah, bacana.
Mas eu não é que eu gosto do hockey, né, mas eu simpatizo principalmente por causa da grande referência cultural, né, dos sapatos, que é inspirada no time daí, né? Então.
Sabia que ele ia falar disso.
Não, é meio elementar, né? Porque,
nossa, destravou um negócio na minha cabeça aqui que eu nem lembrava mais que eu sabia que isso existia, gente. Nossa, não,
e
senhora.
Tem um filme que é baseado num time que seria do Canadá, né? Que eu acho que até existe o time, que é o Mighty Ducks, se eu não tô enganado. Então. Eu acho que uma das primeiras referências ao hockey que eu vi na minha vida, eu achei ele legal, né? Até recentemente eu levei um golpe, já não é o primeiro golpe que eu levo, né? Mas que eu tinha comprado uma camisa deles e nunca vi a camisa. Mas paciência,
Deus.
Né? Acontece. Quem nunca? Né? Quem nunca?
Pô, Chopi, ajuda o Melo aí, Chopi.
Manda uma camisa do Super Patos aí pra mim, por favor. Eu ia adorar.
Super Patos, muito bom.
Mas voltando pra nossa gloriosa raba-terapia. A raba-terapia tem tipo 1 ano. Tu já tá aí há 7. No caso, quando tu foi pra aí, o início foi mais difícil? Passou muito perrengue? Ou já tinha meio que uma integração, assim, de alguma maneira de conhecer brasileiros, assim, digamos?
Não, até porque a diferença de número de brasileiros de 2016, quando eu cheguei para agora, é tipo assim, absurda. Aumentou o número de imigração de brasileiros, tipo, de uma maneira impressionante. Agora tu vai na rua, tu não pode mais falar português. Pode falar, tipo assim, achando que ninguém vai te entender. Porque sempre tem um brasileiro perdido. Dá um exemplo. Ontem eu fui no bar com uma amiga minha, tá? fui no bar com uma amiga minha, aí sentou um cara do lado dela, começou a conversar, e conversando com o cara em inglês, e daí o cara perguntou assim pra gente, ah, vocês, qual que língua vocês falam? A gente falou assim, ah, português. O cara que tava, tinha um outro cara do meu lado, o cara virou assim, ah, vocês são portugueses em inglês, né? Vocês são portugueses? Eu olhei assim, não, a gente é brasileiro. Ele, ah, eu também! Assim, tipo assim.
Brasileiro é qualquer lugar do mundo, não adianta.
Então, se a gente tivesse falado mal do cara que tava do nosso lado do bar, o cara teria entendido a gente falando mal dele, entendeu? Então, tipo assim, tem que tomar muito cuidado, a gente tá em tudo que é canto.
Não dá pra vocês falando sozinho xingando.
Nossa, gente! Tipo, assim, a gente teve contato com um brasileiro aqui, porque o nosso padrinho de casamento do meu marido, ele é brasileiro, que meu marido conheceu numa festa aleatória também, foi fumar, olhou assim, ah, tu tem cara de brasileiro, ah, sou brasileira, tudo bem, beleza, tudo bem, virou nosso padrinho de casamento, porque é assim que funcionam as coisas também, né? E a família dele, mas não tinha, eu, por exemplo, eu comecei a ter meu grupo de amigas brasileiras quando eu trabalhei no meu primeiro emprego, direitinho aqui, né? Tipo, meu primeiro emprego que eu fui no escritório, eu tive contato com as pessoas. Aí a gente trabalhava na... Eu trabalhava na Booking.com, aquele website de viagens. Uhum. E lá falava-se português. Tinha o customer service, né? De português com inglês, de alemão com inglês, de espanhol com inglês. Então, muito brasileiro eu conheci lá. Porque o pessoal que falava português, então era de Portugal ou do Brasil, ia lá pra trabalhar. Foi assim que eu tive contato com minhas primeiras amigas brasileiras. Mas assim, era aquela... Ali, aquele núcleozinho ali, né? Sabia que tinha os brasileiros, mas às vezes não fechava as ideias, não. Sim. E daí a Raba veio pra literalmente unir uma parte da comunidade que é a parte que eu sentia muita falta, que é o rolê, né? O negócio do rolê. É o negócio da dança, o negócio de ir pra festa pra dançar, o negócio pra gente tomar uma cerveja pra rir. Então foi essa, e é muito interessante porque a gente comenta isso, que é, acho que a gente atrai, né, as coisas, os estabelecimentos atraem um tipo de energia que emana das pessoas que criaram eles e que estão lá, né? Então é impressionante como a comunidade que surgiu da Raba é um pessoal muito alinhado. Então, assim, é um pessoal muito alinhado politicamente.
Essa frase é muito maravilhosa de citar.
Qual?
A comunidade que surgiu da Raba. Acho que vai ser a citação do episódio, gostei.
Então, exato. A comunidade que surgiu da Raba é uma comunidade alinhada, entendeu? São rabas alinhadas. Em vários sentidos, assim. Então, eu tenho vários grupos dentro do mesmo grupo. Aí tem aquelas pessoas que tu fez mais amizade. Mas, assim, é um ambiente tão sem preconceito, sem julgamento, sem nada dessas picuinhas de que, infelizmente, às vezes a gente tem sim num país no exterior, quando existe um número grande de imigrantes de um país, existem sim, porque, né, é como se fosse um pequeno Brasil aqui, é uma cidade interior, né, do Brasil aqui, então existe, e lá não existe isso, então foi uma coisa muito louca. Se Deus quiser, vai começar a crescer cada vez mais e vai tudo certo, porque eu nem comentei o que eles conseguiram em um ano, de alugar o seu próprio espaço, de, né, construir, ter a possibilidade de encontrar outros professores para fazer essas aulas, outras aulas diferentes. Então é muito, muito impressionante, assim. E dois estudantes, né? Dois estudantes universitários, que além de ter todo esse trabalho da Raba, ainda tem que fazer a universidade, né, no caso.
Justo.
Então não é fácil. Mas a gente se ajuda como comunidade, a gente tá sempre um ajudando um ao outro, e é um negócio mágico mesmo, assim.
Tu falou da questão de ser uma comunidade livre de preconceitos. Aí eu queria perguntar duas coisas. A primeira, tem pessoas mais velhas, tipo, sei lá, 50, 60 anos que fazem?
Tem de tudo. Novinho, mas óbvio, né? Mais 18, né? Porque é uma. Não tem. Quando se lida com pessoas de menores de idade, tipo, sei lá, com crianças, é uma outra forma de lidar, né? Mas não, tem gente mais velha, tem. Sim, não tem mesmo nenhum. Que nem eu comentei no início. Tu vai lá, tu não consegue fazer os passos, meu, fica só lá se mexendo, tá ótimo. Ninguém vai ficar olhando pra ti rindo, ó, a louca ali se mexendo. Não! Sim, cada um faz o que quiser. Ah, esqueci a dança. Tem problema, senta no chão, faz o que tu quiser. Tipo, não tem nada. Não tem nada, assim.
E
completamente livre de fazer o que quiser.
A outra pergunta que eu ia fazer daí é relacionada aos homens, né? Que no geral, existe muito preconceito com o homem que quer dançar ou que dança, etc. e tal, né?
Sim.
Eu imagino e aí é pura especulação, que o público maior, né, da raboterapia seja mulheres. Mas tem homens também.
Sim, sim.
E como é um ambiente livre de preconceitos, né, mas a região em si, como tu falou, é meio gaúcha de certa forma, existe o preconceito das pessoas que veem os caras dançando como, ah, olha lá, isso aí, sabe? Aquela coisinha bonita.
Velho, eu acho que não. Assim, pode ser que exista dentro da comunidade brasileira, gente que fala, porque sempre falo, né? Sempre tem alguém que fala. Mas, no geral, Canadá e Montreal é um país extremamente desenvolvido em relação a direitos LGBTQIA+, por exemplo, a direitos das mulheres, tipo, preconceito aqui é muito mais raro de se ver do que no Brasil. Então, no geral, só o fato de tu estar inserido no Canadá e em Montreal, tu já tem muito menos disso. Então, já tem muito menos preconceito. Ainda existe machismo. Sim, o Canadá não é o país das sete maravilhas. Ainda existe, sim, muito machismo estrutural aqui, mas não se compara, por exemplo, ao Brasil. Então, ninguém vai olhar pra ti e, tipo, que nem faria como seria no Brasil, ver tu dançando e falar, ah, esse daí é viadinho. Jamais. Isso não vai acontecer aqui. Então, além, eu acho, do fato de ser um homem sem preconceito, eu acho que também pelo fato de estar no Canadá, aí, numa cidade tão multicultural que nem é Montreal, que não existe, não tem nenhum dos problemas. Obviamente, eu acho que até no sentido dos homens mesmo não se sentirem tão à vontade pela toda a construção, por de onde vieram, tudo mesmo assim, existem mais homens héteros que dançam nas danças de salão. Que daí é uma coisa que a gente sabe que é culturalmente no Brasil é mais aceita, blá 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 blá. É. Mas sim, também tem homens héteros que vão lá dançar no meio da gente lá e sem problema nenhum.
E é um negócio que é muito bizarro se parar pra analisar, né? Porque tu pega, por exemplo, essa questão da dança, ela já foi considerada em muitos locais como uma forma de intimidação, uma forma de virilidade, né? Tem até a questão do haka na Nova Zelândia, lá dos maiores, do time de rugby. Que eles fazem aquela dança como uma intimidação, como se fosse uma convocação de batalha, digamos assim, né?
Sim.
Então, é muito bizarro como ao longo, né, da história isso foi se perdendo de certa forma e foi se tornando uma característica cada vez mais feminina e, por consequência, os homens cada vez mais se afastando. Um negócio que é extremamente benéfico, né, para a saúde da pessoa. No caso, a questão da atividade física, né? A própria questão da memorização, né? Dos movimentos.
Mobilidade, tudo. Mobilidade.
Tem coisas que eu vejo o pessoal que faz dança fazendo que só de imaginar meu joelho já dá uma chorada. Assim. O joelho já começa assim, já desculpa assim, uma lágrima do joelho, né?
Ah, não, a bacia chega a trincar, né?
Ah, tá louco, não.
Mas eu vou te dizer, eu sou uma pessoa extremamente. Eu sou uma pessoa muito. Fui a minha vida inteira uma pessoa muito ativa, né? Tipo, sempre fiz muito esporte, fiz muita coisa. Então, pra mim. E eu, mesmo assim, depois de todos. Tem 30 anos, né? De 30 anos fazendo esporte, fazendo isso e aquilo, eu senti uma diferença gigantesca em relação à mobilidade e em relação à memória também. Eu consigo. Agora, tipo, já tô fazendo aqui há uns 7, 8 meses, eu consigo decorar as coisas da dança muito mais fácil. Meu corpo responde muito mais fácil aos movimentos. Porque dança, qualquer outra coisa na vida é treino, né? Então, se tu tá fazendo o tempo todo, tá treinando, teu corpo ele começa a ficar acostumado, então ele vai responder os estímulos de uma maneira muito melhor. Isso é em qualquer coisa, isso é em musculação, isso é em futebol, isso é em basquete. Tudo que tu vai fazendo, vai treinando com o tempo. Vai te trazendo essa facilidade, no caso, né? E é que nem comentei, como ali é um lugar tão tranquilo, tão sem forma de preconceitos, tu imagina ter uma pessoa mais velha, são 50 anos. Imagina tu ter, tipo, um lugar pra tu fazer uma aula de dança, pra tu treinar teu cérebro, tua memória, tua mobilidade, tua musculatura, tudo ao mesmo tempo enquanto se diverte. Sabe, não é ir na academia puxar um peso ou outro. Tipo, às vezes tu não gosta na academia. Então é uma opção muito legal que não. que não tinha para nossa comunidade antes, né? Então, eu imagino que vai expandir bastante nessa área também, de pessoas mais velhas a partir do momento que começarem a conhecer. Tem muita filha que leva a mãe, sabe? Tipo, filha que leva a tia. Ah, a menina, a mãe vem visitar do Brasil, a menina leva a mãe na aula, sabe? Então, é bem, bem legal, bem interessante.
Minha mãe, que tem 60 e poucos, ela não gosta de academia, evidentemente, né? Parece ser de família isso. Mas ela tá sempre, tipo, ao longo da semana, ela pega aqueles vídeos no YouTube de fit dance, sabe?
Sim.
Ela fica fazendo ali na sala. Só que, apesar de tudo, ela também... Ela é meio envergonhada, né? Então ela fecha toda a casa pra fazer e tal. Mas até eu mesmo já fiz em algum momento. Teve um período em que eu ia pra academia, eu fazia esse sacrifício. E eu e o meu companheiro de treino, né, o Rodrigo, nós éramos os únicos homens numa... Como é que é o nome do negócio? O que fica pulando no...
Jump.
Jump.
Isso. Eu não fazia a menor ideia do que era a aula, mas ele falou que era boa pra perder peso e tal. E foi realmente muito da hora, aquelas aulas. Só que eu achava estranho, né? Tipo, só tinha ele de homem, daí eu perguntei uma vez pra ele. Ah, é que o pessoal acha que eu tô de viado. E eu acho que até os gurus, os nossos colegas ali, devem achar que a gente é também.
Sim. É, mas gente... Então... Ai, é uns pensamentos assim, tipo, ai, fazer exercício físico, nossa, que viadagem, exercício físico, meu Deus. E tipo, porra, assim, ai, pelo amor de... 2
quilos por aula ali, se pesasse antes e depois, era uma perda de 2 quilos cravado, assim, era 2 quilos ou 2,200. Um troço fenomenal, eu fiquei apaixonado por aquilo. Era um jeito super fácil de...
Eu não continuo peso, então, cara. Porra.
Porque eu comecei a pesar que nem um mamute, né? Se eu for. se eu for subir no bagulho de diante agora, eu vou arrebentar o troço, entendeu? Não dá. Aí depois eu vou me culpar pelo terremoto na Turquia daqui a pouco. Não dá.
Mas eu falo, mudando de assunto, tu já tá aí 7 anos, né? Assim, vai. Quando eu vou pra um lugar novo, assim, eu gosto de conhecer a culinária do local. Como é que é? O que pode me falar sobre a culinária canadense?
Canadá não tem culinária, é isso que eu posso dizer sobre o Canadá. Não tem um prato canadense específico. Aqui é que nem, basicamente que nem Estados Unidos tem o quê? Asinha, sei lá. Porque de resto é comida mexicana. Não é dos Estados Unidos, não é do Canadá, né? É muita comida libanesa também, não é canadense, é libanesa. Então aqui é que nem Estados Unidos, é muito comidas de outros países, muito, de outros lugares do mundo que eles comem muito aqui. Tipo, não tem um prato que nem assim, ah, nossa, vai pro Brasil e tu come arroz e feijão, que é um prato brasileiro, assim, arroz, feijão e carne, que é tipo o churrasco, que é uma coisa muito... Nossa, assim, tirando várias outras coisas, né, lá pro Nordeste e tal, aqui não existe isso, não tem um prato canadense. Existe um prato no Quebecois que se chama poutine, P-O-U-T-I-N-E. Basicamente é batata frita, eles fritam uma batata frita, o básico, tá? Botam um molho que se chama molho gravy, que é um molho feito com carne. Mas, tipo, ele não fica com um pedaço de carne. Ele é um molho feito do cozimento da carne, que ele fica bem engrossado, assim. Sim, mais é. Queijo. Tá? Esse é o poutine. Aí existem lugares onde tu pode fazer o poutine mexicano, que tu bota trocentas coisas dentro. Blá, 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 blá. Vários tipos de poutine. Mas o poutine mesmo é isso. E aqui vende em qualquer lugar. McDonald's, Burger King, tudo. Ah, bota um site de poutine em vez de batata frita. Então, tipo, é o prato quebeco e o pessoal... Dos outros lugares do Canadá vem pro Quebec e come o poutine. Que não é nada mais é do que uma.
O adjetivo pátrio de Quebec é. Como é que fala? Quebec?
Ah, Quebecoise.
Como?
Quebecoise. É que é em francês. Em português é Quebecois. Em francês é Quebecoise.
Aprendemos uma palavra nova já.
É uma das únicas coisas que eu sei falar em francês, tá? Eu não sei basicamente nada.
E como é que tu vive aí? Então,
peraí. Ô Paulo, eu acompanho. Não sei se tu conhece o Nilson e a Leon, o Leon.
Não.
Tá, eles são um casal e eles moram em Vancouver.
Uhum.
E daí eu acompanhava eles uma época e daí uma das grandes reclamações deles é que o Canadá não tem doce, não tem sobremesa.
Não. gente tem o maple syrup, né? Que daí eles fazem várias sobremesas que saem do maple syrup. Então, tipo, ai, sei lá. Sorvete. Bolo de maple syrup, sorvete de maple syrup, blá blá, maple syrup. Mas é basicamente isso. Tipo, tu não vai conseguir achar um tortão assim gostoso que tu tem no Brasil de morango com. Nossa, sabe? Aquele bolinho molhado triste. Assim, não acha.
Eu seria muito triste no Canadá.
Tem, não, tipo assim, tem muito cheesecake, mas também é uma coisa que não é canadense, né? Tipo, tem muito. No Quebec, principalmente, tem muito doce francês. Então tem os éclairs também, que são, tipo, maravilhosos, os mil folhas. Mas é tudo francês, não é canadense, é tudo importado.
Ah, o pessoal não tem criatividade, hein?
Não.
O frio deve fazer as pessoas acabar com a criatividade delas.
Deveria ser o contrário, né? Porque a gente quer comer, do frio, né?
Tem isso também, né? Tá, e me diz uma coisa. O Canadá, ele não é um país muito famoso, então, na culinária. Mas não. A questão da bebida tem alguma coisa? Tipo, é a cerveja em si ou tem alguma coisa que é mais consumida aí no sentido, sei lá, no bar, assim, é chope, cerveja? Tem alguma coisa específica?
É chope, é. É muito chope, que a gente chama aqui de tap, né? Que a gente chama que é o não é a long neck, né? É o que tu pega assim, é de tap, a gente chama de tap, servido como se fosse um chope, né? Tem muita cervejaria aqui, muita cervejaria artesanal. Existe uma cervejaria aqui do Quebec que se chama Unibroy, não sei como é que se é bem assim que se fala, mas ela é extremamente famosa, tipo, já ganhou vários prêmios no mundo inteiro. E tem uma outra também que já ganhou muito prêmio, que se chama Didier Cell, que é feita aqui em Montreal, que tipo, é tipo Deus do Céu, Didier Cell, que também, tipo, acho que a fábrica principal deles é aqui em Montreal e já ganhou tipo, muitas cervejas, muitos prêmios, até daquelas cervejas mais tops do mundo, a deles, uma delas é deles. Então, tipo assim, é muito forte em cerveja, muita brasserie, assim, brasserie é cervejaria artesanal, então, tipo assim, tem que nem. É que vocês não são na minha cidade, porque minha cidade tem muito isso também, a cidade de alemão, né? Mas aí, por exemplo, além de ter de eles fazerem a cerveja deles, eles também têm tipo, bares gigantescos. Então, são bares gigantescos daquela cervejaria específica. Então tu vai e só tem a cerveja deles lá, sabe? Então, tipo, são. Então, por exemplo, tem a Trois Bancers aqui, que é no Canadá inteiro, que são os três irmãos, três amigos, que é uma cervejaria que tem no Canadá inteiro. Daí cada. A cidade tem a sua fábrica da cervejaria e só vendem essa cerveja nos estabelecimentos deles. Então é muito, muito, muito forte com cerveja, no verão. Existe também, como nos Estados Unidos, aquela cultura de não se tomar cerveja tão gelada, que nem a gente gosta no Brasil, é mais no. Sim, no temperatura ambiente. Alguns bares específicos, principalmente os bares de esporte, eles vendem cerveja bem gelada, mas. Se vocês gostam de cerveja, vocês já devem ter percebido de que a cerveja artesanal, quando ela é realmente artesanal, ela não precisa ser tão gelada. Ela até perde um pouco de gosto quando ela é muito gelada, quando é artesanal. Então, esses lugares que tu vai e tu compra a cerveja artesanal do local, normalmente a cerveja não é estalando de fria. Não é. Porque tira muito do gosto e da textura da cerveja. Então, eles até... Toda vez que tu compra uma long neck, tem a recomendação de qual que é a temperatura máxima, que, tipo, mínima que tu pode colocar a cerveja pra tomar, sabe? Então, digamos que cerveja, acho que é um. O pessoal toma mais aqui, é.
Tu tava falando das cervejas, né?
Sim.
Então, voltando pra questão das cervejas, tem uma explicação, então, né? Pra eles se envolverem tanto com a cerveja, né? Eles preferem muito mais a vida amarga do que doce, aparentemente.
Olha, pode ser, viu? Mas, porque o bagulho é difícil.
Como é que tu falou que a cerveja é servida em temperatura ambiente, mas a temperatura ambiente não é menos 20.
Não. Então, aqui, quando é inverno, a gente nem bota cerveja na geladeira, tá? A gente bota lá fora. Tipo, por exemplo, vai encontrar com os amigos, ao invés de botar todo mundo dentro da geladeira, abre a porta do balcone e deixa toda a cerveja na varanda.
Tá sensacional.
Tudo. E tem que cuidar agora... pra não deixar por muito tempo pra não congelar, né?
E me tira uma dúvida, que agora isso aí me levantou uma questão. A questão da segurança aí, como é que é? Porque se tu fizesse isso no Brasil, digamos, se tivesse frio o suficiente pra fazer isso no Brasil, provavelmente iam levar tua cerveja, né?
Não. Com certeza. Não, aqui é muito tranquilo. Ai, não tem nenhum problema? Não, claro que tem. Que nem falei. É um país muito bom, mas não é perfeito. Nenhum país aqui é perfeito, né? Mas assim, pra eu posso caminhar, eu posso voltar do bar às 3 da manhã a pé por 20 minutos, ninguém vai nem olhar pra mim.
Pá.
3 da manhã, uma mulher. Eu vou no parque, eu posso tomar banho de sol de biquíni lá, ninguém vai me falar comigo. Ninguém vai passar, tipo, gostosa, não sei o que, mexer. Nada, não mexem contigo na rua aqui. Ninguém mexe contigo na rua. Tu não escuta piadinha, tu não escuta isso e aquilo, sabe? De vez em quando tem, mas assim, é muito, muito raro. No Brasil, cada 3 metros que tu andava era um negócio.
Assim, quando mexem, é um brasileiro.
É, quando mexe, daqui a pouco já vê assim, sei lá, isso aí.
É
acho
brasileiro,
que tu...
isso aí é brasileiro.
É. Não, mas imagina o pessoal, por exemplo, dá um exemplo aqui em casa. Eu moro no terceiro andar de um prédio de 4 andares, tá? Eu tenho a minha balcone, mas o primeiro andar do nosso prédio tem tipo uma balcone um pouco maior, uma varanda maior. Mas assim, não, dá direto pra rua. E ele deixa as cadeiras, deixa tudo lá pra fora, tipo assim. Então sempre lá, ninguém rouba a cadeira.
Ah, aqui até
no Brasil a cadeira não ia estar lá.
Na rua do Doug aí, esses tempos, teve um cara que se atirou do quarto andar lá, que tava roubando casa, os apartamentos lá.
Lembra dessa história?
Mas o maluco não morreu, né? Lembro. Não,
morreu, depois morreu.
O Homem-Aranha.
Ele teve que cair duas vezes pra morrer.
Meu Deus do céu.
Quarto andar.
Inacreditável.
É. Então assim, é que o pessoal rouba, tipo, muita bicicleta, tipo de coisa assim. Mas também não se compara. Se todo mundo deixasse as bicicletas pra fora no Brasil, todas as bicicletas iam ser roubadas, né? Aqui,
até
tipo.
Do condomínio roubo.
Exato, aqui eu tenho. Eu tô aqui assim. Há 7. Nossa, tô há 7 anos aqui e nunca roubaram nenhuma bicicleta minha. Agora do meu marido já roubaram. Mas tipo assim.
Não, mas sabe? Eu tive um momento de prazer ao ser roubado, porque roubaram a minha bicicleta. Só que ela era uma bicicleta ruim. Era uma bicicleta que o bidon dela se soltava e virava sozinho, o pedal soltava. E daí eu fiquei imaginando. Na minha rua que é uma lomba, né? Então eu fiquei imaginando aquele cara pegando a bicicleta, indo fugir todo feliz e caindo. Aquilo foi sensacional. Eu pensei assim, eu nem tô mais triste. Só queria ter visto a cena, pelo menos.
O karma. Karma assim, muito rápido.
Não, teve um período que esse cara, ele voltava todos os dias, ele ficava perto do portão e quando alguém dava uma bobeada, ele entrava dentro do condomínio e depois ele ficava esperando até alguém abrir pra sair. Ele ia lá pegar uma bicicleta e saía. Ele fez isso acho que uns 4 dias seguidos. Só que daí a última bicicleta que ele levou foi a minha. Depois ele nunca mais voltou.
Eu acho que talvez sabemos o motivo, então.
Né? Talvez ele tenha ido descer a lombinha e não parou aqui. Vou ficar
não
triste se ele tivesse machucado? Não vou ser hipócrita também, né? foi curioso, assim, depois a gente viu as gravações assim do cara, como é que ele fazia, né? Que ele entrava seguidamente ali.
Sim.
E tal.
Sim.
Aí a gente olhou assim, que coisa, né? Então... Mas
tá
a bola
bom,
pune,
então.
A bola pune, né?
É.
A bola sempre pune. Eu acho que já tá chegando nossos finalmente. Quais são as conclusões da nossa galerinha? Esse episódio foi muito joia, inclusive passou muito rápido o tempo.
Passou rápido mesmo.
E se você quiser, a gente pode gravar uma outra vez também.
Façam as conclusões vocês primeiro, porque tá dando interferência do roteador do celular, do meu fone, e tá foda de ouvir vocês.
Bem, primeiro a nossa convidada, evidentemente.
Ai, meu Deus, minha câmera tá. Peraí, tá focando, meninas? Tá focando? Tudo bom? Não?
Não, tá bem desfocado.
Não tá focando. Peraí.
Pra mim a visão tá normal, não sei pra você.
Misericórdia. Bom, vai ter que ficar desfocado.
Tá tudo certo. Parece eu quando não tô na Ritalina.
Aí, ó. Bom, é isso aí. Tava focado quase praticamente todo o negócio.
Aí, ó, foi.
Ó, viu? É muito blogueirinha. que tu precisa de mim mesmo?
Conclusões sobre, sobre raboterapia, sobre o Canadá. Como é que tu concluiria assim, a experiência da raboterapia? Como é que isso. Tá a propaganda para trazer mais brasileiros para a raboterapia?
Entendi. Acho que eu vou começar falando de que tu mudar para o exterior é muito bom. É uma nova vida, é uma nova visão de vida. Tu muda completamente como pessoa, tu evolve como pessoa, tu conhece tantas outras coisas diferentes que é uma loucura, mas que a gente acaba esquecendo o quão importante é uma comunidade até a partir do momento que a gente acaba tendo ela de volta, né? Então, eu não achava que eu sentia tanta falta de uma comunidade brasileira até o momento em que eu conheci a raboterapia e achei essa minha comunidade que me abraçou da forma que eu sou e que é tipo, tão alinhado com tudo que eu penso e tudo que eu sinto e com a pessoa que eu sou. Então eu acho que vale tentar. Se estiver aqui pelo Canadá, algum lugar aqui perto, não sei nem se é Montreal, vai ali, dá uma tentadinha. A gente, todo mundo é super receptivo e mesmo que seja só por um dia, só você sentir aquele calor, aquela amizade, a gente sabe que o brasileiro a gente pode ter um monte de defeito, mas a gente é um povo bom, a gente é um povo acalorado, a gente é um povo que constrói amizade muito fácil e que, tipo, muito receptivo, então com certeza vai melhorar teu dia, nem que seja só uma vez, vai fazer muita diferença pra gente que tá morando tão longe de casa, é uma coisa que faz muita diferença mesmo, então recomendo, mesmo que tu não saiba dançar, mais pelo senso de comunidade mesmo, mas também pra dançar, porque... tem para todos os níveis, mas é tudo certo.
Bem, é aquela coisa, o famigerado sentimento de pertencimento, né? A gente tá sempre precisando se incluir.
Exatamente.
É da nossa natureza, não adianta.
Bem, exatamente.
Se eu estivesse no Canadá, eu estaria na raboterapia. Pelo menos
isso
eu
aí.
Estaria lá tentando alguma coisa, porque a vida não é fácil, porém é uma coisa muito divertida, é uma coisa que eu recomendaria para as pessoas, porque por mais que não tenha sido uma experiência com aula de dança em si, que foi a questão do jumping lá, foi um negócio que era muito divertido e era muito legal de fazer, então acredito que a dança seja bem similar e não tenho vergonha de dançar, já diria, mas é for fun, na música lá, que não sabia dançar, mas dança mesmo assim, então passa como esses dançadores modernos aí.
Inventou agora, hein?
Não inventei, tem a música. A música é... eu vou colocar ela no final, se eu me lembrar. Nela do futuro, faça o seu trabalho. Muito bem.
Minha conclusão, eu iria na raboterapia, nas festas, eu era o único que dançava, eles ficavam folgando em mim.
Não, nas festas não, nos eventos entre amigos, é diferente. Tem um vídeo perdido do Doug dançando Lady Gaga, que se os deuses forem justos, a gente vai conseguir colocar nesse episódio agora no final.
Não vai. E o Canadá é um país que eu moraria, porque eu gosto de lugares frios, eu acho que seria um lugar que eu me adaptaria, acho. É um lugar que eu tenho curiosidade de conhecer.
É. Venha. Eu gosto muito. Gosto muito mesmo.
Eu vou para o Canadá.
Isso que eu nem. Pode
isso
ser também.
Eu sou bom para
rock. Hockey, curling.
Perguntinha.
Vamos dar a honra ao nosso convidado. Quer deixar uma perguntinha reflexiva para nossa audiência? Para eles se perguntarem ao longo da semana. Como é que eu posso responder isso?
Eita, meu Deus. Olha a criatividade da pessoa que se formou em publicidade. Nossa senhora.
Um problema recorrente por aqui também.
Nossa.
Ah, pois é, ficou apavorado.
Nossa senhora, gente. A gente pagou a faculdade pra isso. Nossa! Tipo assim, do nada também. Pergunta. O que tu tá esperando pra começar a fazer uma coisa que tá faltando um pouquinho pra tu fazer, levantar a bunda do sofá e fazer. O que tu tá esperando pra isso? Tá esperando que o dia melhorar? Tá esperando ficar mais velho? Tá esperando ter problema de saúde? O que tu tá esperando pra se movimentar? Isso aí.
Tem uma corda do meu tamanho. Mentira, não façam isso.
Sei, nesse alto astral a gente se despede.
Eu acho que a gente tá fazendo esse tipo de piada muito recorrente. Eu acho que as nossas psicólogas não vão gostar disso.
A gente não, tu!
A gente.
Então tá, eu deixo vocês com um forte abraço.
Deixa lá. Aí, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal e. O que mais, Mel?
Ativa o sininho? É isso?
Ativa o sininho.
E ativa o sininho.
Muito bem. Isso aí. Então tá. Forte abraço.
Forte abraço, então.